O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
E hoje, esqueci-me de ligar o microfone.
Pronto, um dia vai assim um para o ar. Tipo, porquê que isto são 15 minutos de silêncio?
Não, eu ia reparar, ouve-se de maneira diferente. Mas hoje, estava aqui a dizer, hoje começámos amanhã a falar sobre férias e o tipo ideal de férias
para
os nossos
ouvintes. Falta muito para tu ires de férias?
Vou em julho, por isso sim, falta muito.
Eu sei, depende.
Que já faltou mais.
Eu vou a 11, portanto já considero que falta pouco.
Não, eu vou nas semanas do meio.
Ok.
Vou nas semanas do meio, mas para mim ainda me falta muito. Porquê? Porque já estou mais para lá do que para cá. Às vezes, eu também tenho acordado um bocadinho mais cedo e às vezes chego aqui, assim, parece que tenho areia nos olhos.
E dói, e raspa o globo ocular e a alma.
Sim, e a pessoa sofre e eu penso, porquê? Porquê que eu escolhi esta vida? Mas depois passa.
Sim.
Calma, depois passa. Mas houve muitos ouvintes a partilhar comigo o tipo ideal de férias. Tive um ouvinte que disse que este ano vai para Marrocos, mas ele há pouco tempo subiu o Kilimanjaro. Eu penso, fogo, isto é que são férias.
Isso é que é viva.
São férias de aventura. Eu gosto deste tipo de férias. Agora, pergunta-me, já uma vez fizeste este tipo de férias?
Já uma vez fizeste este tipo de férias, Elsa?
Não, só na minha cabeça. Porquê?
Mas porquê é que não fazes? Os teus miúdos, entretanto, já alinham e tudo?
É pá, não. Eu não tenho coragem de ir com os meus filhos para esse tipo de destinos.
Está bem. Há coisas no meio entre armação de pera e aquilo a manjar. Não tens que ir direto de um para o outro.
Sim.
Há etapas.
Sim, mas sabes que nestas coisas de... Nestas férias de aventura, pelo menos a ideia que eu tenho
há
é
aventurinha.
Que é muito... É que é muito andar no mato, poucas condições, é o que acontecer,
depende.
É o que acontece. E os miúdos, já com o andar, muitas vezes reclamam, pelo menos os meus reclamam, nem parece que são meus filhos. E, e então é por isso que eu não me aventuro, porque normalmente as férias ainda são com eles. Porque lá está, eu vou de férias, eu tenho que os levar, porque senão vão me sentir culpada.
A tristeza dessa voz. Eu vou te dizer, eu tenho que os levar. Compreendem?
É porque senão eu vou me sentir culpada. Tu não te sentes culpada quando não levas o teu filho?
Eu não tenho onde deixar o João.
Portanto, levas sempre, não é?
Eu levo sempre. Minto, quando o João era pequenino, tinha acho que menos de um ano, eu e o Jorge fomos para Singapura, o João ficou com o meu pai. Mas na altura o meu pai ainda morava ao pé de nós, pronto, e agora o meu pai mora no Algarve, foi uma exceção. Eu não tenho com quem deixar o João, portanto, as pessoas que às vezes me dizem a mim, eu já, mas tão bom, vocês dão um imenso mundo ao João, porque eu quero ir de férias e tenho que levar. Não é porque sou uma mãe extraordinária, é porque eu quero ir à Coreia, puto, vamos à Coreia.
Lá está, mas o teu filho também já está habituado desde pequenino nessas andanças, se calhar já não chateia tanto.
Está
já,
habituadíssimo,
já está mais do que...
porque eu fui... Tu quando és mãe e pai, mas mãe mais um bocadinho, convenhamos, tens que abdicar de imensa coisa.
Claro.
E houve uma altura que, bem, na minha sanidade mental, pensei, vou escolher uma coisa para não abdicar. E a coisa que eu escolhi para não abdicar é passar feiras onde me apetece.
É fácil.
Foi, abdico de uma série de outras, mas esta aqui escolhi não abdicar. E então nós desde muito pequenino que começámos a levar o João para sítios. E é, vá puto, tens que te fazer à estrada. Tens que aguentar andar a pé 15 km no mesmo dia. Tens que te habituar a comer o que aparecer. Puto, é a vida.
Mas isso é ótimo, porque lá estás a dar-lhe mundo e estás a habituá-lo.
Mas porque sou egoísta, mais uma vez, não porque sou uma mãe extraordinária, eu quero vincar isto. Porque não é. É porque, como eu quero ir, ele vem.
Mas eu acho que isso. Tens as duas coisas, ou seja, até podes dizer que é porque és egoísta e porque não queres abdicar das tuas férias, e acho isso lindamente. Mas também acho que ao mesmo tempo estás a fazer-lhe muito bem. Estás a prepará-lo para uma vida com que de vez em quando tem agruras, não é?
Sim, sim. E ele por acaso já tem um interruptor interno porreiro de perceber que em casa as coisas são de uma maneira e nas férias são de outra. Que eu tinha medo que às vezes ficasse baralhado, percebes?
Sim,
com
sim.
O facto da nossa rotina em férias ser incerta ou ser muito diferente. Mas ele tem um interruptor porreiro que percebe.
E lá está, porque há regras em casa que depois,
sim,
às vezes nas férias tens que,
sim,
tem que ser mais maleáveis.
Sim, e para o bom e para o mau, uma das regras que há em férias é o João pode comer até 3 gelados no mesmo dia. É uma das regras de férias.
Tens que o compensar de alguma forma.
Pronto,
também, não é?
Obviamente. Em férias, basicamente, sempre que ele pede um gelado, eu dou-lhe um gelado. Portanto, mas eu tinha receio que ele chegasse cá e não percebesse, espera lá, porque é que quando eu me meti num avião eu posso fazer isto e cá não posso. Mas felizmente ele até divide, mais ou menos bem na cabeça dele.
Sim, mas mesmo que ele não dividisse logo, se tu explicasses, sim, eu acho que faz sentido. E as crianças, quando nós explicamos e faz sentido na cabeça delas também, pronto, agora quando dizemos só porque sim ou porque não, aí já é mais complicado. Mas sabes que eu estresso um bocadinho. Porque os meus filhos, como é que eu digo? Parecem duas betoneiras a comer.
Ah, pois.
E então eu já sinto
mas isso
às vezes...
Mas mais vale esse problema do que o problema oposto.
Sim, mas
tu
eu sinto...
De férias... Epá, sei de pessoas que quando vão de férias levam comida.
Pois.
Inclusivamente eu sei de uma pessoa que levou comida para um resort. Porque
não,
esta criança só gosta do espaguete que eu faço.
Não, isso não, isso não. Mas eu tenho quase a certeza. É a nossa produtora que espirra e ouve-se
espirra
aqui.
Com...
Agora imagino que
ela espirra com alma, gostei de ouvir. Foi até melódico.
O que era se estivéssemos ao lado dela? Íamos abaixo.
Sim, sim. Casinha de palha do porquinho.
Estava aqui a dizer, o meu problema é que os meus filhos comem muito e comem muito ao longo. Parece que quando saem de casa ainda têm mais fome. Eu não sei o que é que se passa ali.
Eu lembro-me que eu era parecida. Aliás, uma das frases mais traumatizantes da minha infância e adolescência é a voz da minha mãe dizer: nós temos comida em casa. Porque eu saía à rua e queria comer tudo o que aparecia. Ah, agora vais provar não sei o quê.
Tá bem, mas uma coisa é ir só ali. Outra coisa é tu ires uma viagem, por exemplo, de 3 horas. Nós vamos de carro, uma viagem. Eu já sei que tenho que levar comida. Porque a pergunta que eles me fazem é: mãe, tens comida?
Ah, sim, sim.
Mãe, o que eu posso comer? Mãe, e quando é comer, quem diz comer diz beber. E ainda bem que a água faz muito bem. Mas é isso. E eu não sei se viajar para algum sítio no meio de nenhures... A pessoa tem que andar preparada com essas coisas todas, não é?
Da minha, as férias que eu faço não são absolutamente radicais, mas implicam às vezes sítios um bocadinho mais complexos. E o que a minha experiência de vida diz é que muitos dos sítios que tu achas, meu Deus, aquilo deve ser inóspito, são turísticos já hoje em dia. Já claro. Não há bem o meio de nenhures. O meio de nenhures é preciso, sei lá, ires para o meio de determinadas zonas da Amazónia, ou seja... O meio de nenhures já não existe propriamente. Quer dizer, existe, mas não no circuito habitual de férias, mesmo de férias que sejam um bocadinho mais arriscadas. E houve vários sítios que eu via imagens e pensava, meu Deus, que sítio no meio do nada. E não é... Este sítio não é que seja muito radical, mas é um sítio, por acaso, fisicamente bastante estafante, que é a Grande Muralha da China.
Sim.
Grande Muralha da China são escadas e escadas e escadas e escadas e sobe e sobe e sobe e sobe,
não é?
e desce, e sobe bastante a pica em determinadas zonas, é cansativo. E tu olhas para aquela imensidão e quando tu vês fotos é pedras e árvores e tem tudo lá dentro. Não exatamente dentro da muralha, sim, mas tem tudo. Tu chegas e tens ímãs e gelados e chapéus e patapequim. Portanto, às vezes há sítios que parecem nas imagens que são muito inóspitos. Mas se há pessoas é para lá passar férias, garanto-te que há comércio, água, tudo.
Claro, depois há comida que é diferente, só que os miúdos às vezes torcem o nariz. E eu devia ser mais descontraída nisso e dizer, ok, eles hão de se habituar porque se houver, há. Se não houver aquilo que eles gostam, eles têm que se adaptar, porque senão também não se faz nada.
Sim.
E a verdade é que eu prefiro não me estressar, porque quando penso em todas as complicações que podem acontecer, porque eles vão querer isto, porque eles não vão querer aquilo, porque não sei o quê, porque nem, depois vão se chatear porque querem, não querem andar e nem. E eu só de pensar nesse stress todo penso, não foi para isto que eu quis ir de férias.
Não foi para te ralares.
Não foi para me ralar. Por isso, quando eu me aventurar nessas coisas, talvez seja sem eles. Mas depois vou estar nas férias a pensar, fogo, eles iam gostar de estar aqui.
Experimenta uma vez controlada, no espaço, no tempo, na duração, no custo. Experimenta uma vez, o mais controlado que conseguires. Porque eu acho que as crianças são genuinamente diferentes em férias.
Pois talvez.
Tal como os adultos também são, tal como nós todos somos diferentes em férias. Eu acho que as crianças são diferentes em férias.
Talvez.
E eu acho que às vezes são um bocadinho estimuladas para aquilo que está em redor delas.
Sim.
Porque as crianças têm um lado muito não quero e não faço, mas depois também têm um lado muito curioso dentro delas.
Sim. É estimular esse lado. Se bem que o adolescente não tem esse arco.
Mas os adolescentes têm quase. Os adolescentes têm quase. Calculou que ainda não tenho um adolescente. É um bocadinho mais o. Salvo seja com uma pessoa enquanto pai, mas não diz isto com estas palavras. Eu aposto não és capaz de. E os adolescentes com o aposto não és capaz de Tipo, ah, não quero comer. Pois, isto de facto, aposto que não eras capaz de aguentar esta comida. Tu só consegues comer batatas fritas, não é? E eles ficam, pera lá! Narf!
Mas o meu adolescente também é um bocadinho velho. E nunca quer sair, nunca quer ir, nunca quer nada.
Mas tu achas que o meu quer? O meu quando está fora, adora. Mas o meu, à sexta à noite, começa a perguntar. Este fim de semana é para ficar em casa, não é? Não.
Achas que é trauma? Já estás a traumatizar a criança.
Eu acho que é o normal de... Tu, quando queres uma coisa, queres o oposto, que é uma coisa humana, que é... Por exemplo, e eu já falei isto aqui uma vez, eu quando era miúda, ir ao restaurante era uma absoluta exceção.
Uhum.
Ir ao restaurante era uma coisa para um dia especial, era uma coisa que acontecia, não sei, 3 vezes num ano. E eu agora, ao fim de semana, gosto de ter uma lista de restaurantes que quero experimentar e ao fim de semana não quero cozinhar e quero experimentar restaurantes.
Claro. E
o meu filho está sempre, mas eu preferia comer em casa... Que é que não me cozes um esparguete?
Mas aposto que se ele não tivesse essa possibilidade, ele ia querer,
claro,
precisamente ir a restaurante.
Sim.
Ai, filhos, filhos. Uma pessoa não pode viver sem eles, não é? E com eles às vezes é muito difícil.
O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.